aqui conosco no estúdio da Nacional do Alto Solimões está o Klaus Salazar, que é do apoio técnico do CIEVS de Fronteira Tabatinga, Amazonas. Ele hoje está conosco para falar sobre a Síndrome Guillain-Barré. Klaus, bem-vindo à programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite em estar aqui com a gente, falar sobre esse assunto, né? Para falar sobre saúde, né? Eu acho importante todo dia, gente, falarmos sobre saúde, sobre os cuidados, a atenção que a gente precisa ter em se manter saudável. A gente sempre traz dicas aqui para vocês, né? Então, no dia de hoje, a gente fala sobre essa Síndrome Guillain-Barré. Klaus, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Kátia. É sempre um prazer, né, vir aqui na Rádio Nacional falar sobre saúde pública. Novamente recebendo um convite, né, para participar aqui. A gente vai falar um pouquinho da Síndrome de Guillain-Barré, uhum, né, que foi noticiada em vários portais de notícias sobre um surto dessa síndrome no Peru.
Uhum.
Né? E a gente, fazendo parte do CIEVS de Fronteira Tabatinga, né, a gente desenvolve um trabalho em cima desses agravos, essas doenças que têm um potencial de afetar a nossa região aqui da Tríplice Fronteira.
Sim.
Né? O CIEVS é um Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, né, que trabalha, a gente tem um mantra, né, a gente diz que a gente trabalha 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Está,
né,
em vigilância todo tempo.
Então é vigilância, o nosso mantra é vigilância, alerta e resposta.
Entendi.
Né? Então a gente trabalha vigiando as doenças e os agravos, os rumores, uhum, verifica, investigação em campo, né, toda essa parte epidemiológica, e a gente desenvolve ações e protocolos dentro da saúde pública para combater, diminuir, sim, evitar,
prevenir, né,
as doenças na nossa região.
Sim. Agora, Klaus, né, realmente foi uma notícia que foi espalhada, né, e todo mundo ficou preocupado, a gente aqui também, né, o pessoal participou da nossa programação esses dias cobrando mais informações, porque aqui a gente vive uma fronteira aberta, né, e se tem casos no Peru, né, e o fluxo de pessoas é constante, né, eu queria, né, que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essa doença, o que é uma síndrome, como assim uma síndrome, né, o que é Guillain-Barré?
A síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença autoimune, né, que ela não é contagiosa, né, é bom frisar.
Entendi.
Essa frase, ela não é contagiosa.
Não é como o Covid.
Não, ela não passa de pessoa para pessoa, uhum, não tem essa preocupação, ela não é contagiosa. Mas ela é desenvolvida, é bom frisar esse mais, mas ela é desenvolvida a partir de outras doenças que sejam transmitidas viral ou bacteriana, né? Então a pessoa já tem que ter uma predisposição, né? É algo genético.
Alguma doença já ali?
Na verdade, não é uma doença, é um start genético, né?
Entendi.
Alguma coisa no DNA da pessoa que desenvolve essa síndrome, né? Que a partir do momento que ele tem contato com alguns tipos de doenças virais ou bacterianas, né, ele vem a desenvolver essa síndrome. Uma síndrome autoimune, o que significa, sim, uma síndrome autoimune? É uma doença causada pelo nosso próprio organismo. As nossas células de defesa começam a atacar o sistema nervoso central.
Uhum.
Né? E ele vai destruindo as conexões nervosas, né, causando perda de força muscular, causando perda de movimentos, né, podendo levar até mesmo a paradas cardíacas, paradas respiratórias, e a pessoa evoluir a óbito, né? Então, é uma doença autoimune.
Aí, somado autoimune, já aquela complicação que a pessoa,
sim,
pode ter.
Sim, mas geralmente, né, deixa eu começar a falar um pouquinho de como ela se desenvolve.
Sim.
Né? Ela é causada por algumas doenças virais, arboviroses, influenzas, né, que podem desencadear essa doença. Ela não vai ser desencadeada no momento que a pessoa está com o vírus ativo no organismo. Ela pode levar um tempo, ela tem um período de incubação até de 4 semanas,
uhum,
para começar a aparecer os sintomas, né? O desenvolvimento dessa doença, ela causa esse problema imune, que a nossa, as nossas próprias células de defesa começam a atacar o sistema nervoso central, né? É, destruindo as conexões nervosas, né? A gente fala que eles atacam a mielina dos neurônios, que fica, que faz aquele contato neural.
Entendi.
E isso causa uma perda dos movimentos, uhum. né? Começa pelos membros inferiores, membros superiores e vai subindo para o tronco, né? Então tem toda uma sequência, né? E a nossa grande preocupação em ativar os serviços de saúde e sensibilizar os profissionais de saúde com o alerta epidemiológico que foi emitido,
uhum.
é para eles ficarem sensíveis a identificar possíveis casos, uhum. né? Sensíveis a identificar possíveis casos, porque existem várias doenças que causam a perda dos movimentos, né?
Sim.
E a gente tenta, com esse alerta do Peru, né, a gente tenta disseminar aqui para a nossa região, por a gente fazer parte de fronteira.
Sim.
Né? Então, eu vou falar um pouquinho das doenças, né, que provavelmente têm relação com o surto no Peru, e vou explicar Sim. o porquê.
Tá.
Né? Então, a gente tem algumas causas, né? Várias infecções têm sido associadas à síndrome de Guillain-Barré. As infecções por Campylobacter, que é uma bactéria gastrointestinal, que causa diarreia, vômito, febre, entre outras sintomatologias, né? Também são encontradas na literatura científica algumas informações que falam que as arboviroses, né, causadas pelo Aedes aegypti podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré, né, como zika, dengue, chikungunya, uhum. entre outras, né? A gente também tem o citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, sarampo, vírus da influenza, como eu já tinha falado,
Sim.
né? Entre outros, enterovírus, hepatite A, B e C, HIV. Então, todas essas doenças, né, podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Elas são um start uhum. Para desenvolver essa doença. Então, com esse alerta, a gente ativa a rede de prevenção dentro do município.
Eles estão sendo preparados para identificar?
Sim, então estão sendo preparados, eles têm o documento informativo. Uhum. Né? Dentro desse alerta tem a sintomatologia característica. Né? E o principal, que são as recomendações do que o município e a Secretaria de Saúde devem fazer para prevenir o aparecimento dessa síndrome no nosso município.
E o que né? está sendo feito?
Então, as principais recomendações
Sim.
né, são intensificar a busca ativa de casos suspeitos uhum. nas unidades básicas e nas unidades hospitalares, né, realizar a investigação epidemiológica dos casos, isso é investigação em campo, busca do paciente, né, fazer uma anamnese para ver se esse paciente teve alguma doença viral ou alguma doença bacteriana que possa ter desencadeado essa doença, né, entre outros trabalhos que devem ser realizados em campo. Né, realizar as ações de controle das arboviroses dentro do município, né, que a gente vem tendo alguns casos uhum. de dengue durante esse ano de 2023. Então, a gente reforça as ações de controle das arboviroses, porque é um fator desencadeador da doença da síndrome de Guillain-Barré.
Entendi. Né?
E imunizar os grupos prioritários, principalmente contra a influenza.
Uhum.
Né? Aí vai um pedido para a população. Você que faz parte do grupo prioritário, né, que foi que precisa se imunizar Sim. contra a influenza, né, procure a unidade básica, atualize sua carteira de vacina. Né, isso vai ajudar você a prevenir a síndrome de Guillain-Barré.
Sim.
Né, e orientar a população quanto aos cuidados de higiene. Né,
Sim, que a gente podem vem falando, fazer isso. Né?
Aquelas doenças virais que são transmitidas através uhum. de contato pessoa a pessoa. Né, a higienização das mãos ajuda bastante. Né, utilização de máscaras. Então, tem N orientações que as equipes de saúde podem estar passando para a população em Sim. área.
Há algum caso suspeito aqui para o nosso lado?
Em Tabatinga, assim? A gente não tem nenhum caso suspeito ainda. Nós estamos monitorando toda a nossa rede de saúde, tanto as unidades básicas como as duas unidades hospitalares, né? A gente tem os núcleos de vigilância hospitalar no Agaguti e na unidade hospitalar de Tabatinga. Sim. Né? Eles informam diariamente todos os agravos, todas as doenças que eles identificam nos atendimentos que eles fazem. Né? As unidades básicas também têm um fluxo de notificação semanal e diário para a Secretaria de Saúde. Né? E a saúde indígena também trabalha em conjunto com todo esse fluxo.
A
gente trabalha esse fluxo intersetorial, né? O CIEVS, ele é como um QG da saúde. Então, a gente fica ali monitorando todos os setores de saúde para a gente tentar vigiar, monitorar, né, e combater essas doenças e esses agravos na nossa região.
Sim. Klaus, lá no Peru, né, de onde veio essa... Tem esses casos, inclusive teve óbitos, né, já.
Sim.
Você sabe, assim, mais ou menos que ações, que tomadas eles tomaram, fizeram, medidas?
Assim, como eu venho falando, né, ela é desenvolvida através de outras doenças. O Peru, de janeiro até julho, eles vêm enfrentando um surto muito grande de arboviroses, né? E esse problema, eles estão em grande escala com o número de casos de dengue, né? E também um número de óbitos muito elevado por dengue, né? Então, isso já causou mudanças de ministro da saúde no Peru, né? Já causou vários problemas e eles vinham numa linha de não conseguir controlar esse surto dentro do país deles.
Entendi.
Então, como a literatura diz, né, que essa doença pode ser desenvolvida através de uma arbovirose, né, a gente, como epidemiologista, a gente pode ter essa hipótese, né, que esteja se desenvolvendo essas síndromes a partir desse surto de arbovirose.
Entendi.
Né? Segundo o relato nas notícias que foram divulgadas sobre essa declaração de emergência em saúde pública relacionada à síndrome de Guillain-Barré, eles estão com 180 casos, né, identificados e 4 óbitos. Né? A gente entende que a síndrome de Guillain-Barré ela pode evoluir para óbitos. Né? Por quê? Porque ela vai causando a paralisação dos movimentos. Né? E a gente sabe que todo o nosso organismo ele é controlado pelo sistema nervoso central, pelo nosso cérebro. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa síndrome, todos os músculos vão perdendo esses movimentos.
Sim.
Até os que têm movimentos involuntários, como coração, pulmão, entre outros. Né? E isso é que desencadeia a evolução para óbito nessa doença.
É uma situação grave. Klaus, eu queria aqui deixar bem claro, né, porque eu lembrei de um apontamento feito por alguém que participou aqui do impedimento, e você começou falando algo importante, né, de que essa doença não é transmissível pessoa para pessoa, né,
sim,
Klaus?
Sim.
Então, alguém comentou de realizar numa situação, num surto aqui, né, realizar
esse fechamento de fronteira,
impedir que a população peruana adentre em nossa região, não é o caso.
Não é o caso,
tá.
Não vem ao
Sim.
caso.
Uhum.
Né? Essa doença ela não é transmissível. Ela é desenvolvida a partir de outra doença, né, ou viral ou bacteriana.
Uhum.
Então, assim, se a pessoa adentrar o país, não quer dizer que ela vai trazer a síndrome.
Sim,
ela
entendi.
Não é uma doença infecciosa. Ela é uma síndrome desencadeada por outros problemas. Então, é bem interessante frisar
Sim.
isso, que a população entenda isso.
Uhum.
Né? Não é porque vai ver uma pessoa cadeirante que não vai chegar perto dela porque ela pode estar com essa síndrome. Ela não é transmissível. Tá?
Ok. Gente, agradeço então o Klaus Salazar, apoio técnico do CIEVS. Acertei, CIEVS?
CIEVS de Fronteira Tabatinga.
E hoje ele trouxe para a gente informações sobre a síndrome de Guillain-Barré. Bom, vocês vão continuar então em monitoramento. Provavelmente teremos mais informações, tá, Klaus? Vamos combinar assim?
A gente vai estar atualizando, né? Se a gente identificar algum caso, a gente pode estar atualizando.
Sim.
Né? E a tendência é controlou as arboviroses. né, imunizou a população, a gente fica tranquilo com relação ao desenvolvimento dessa síndrome na nossa região.
Muito
então,
bem.
Então, é muito importante frisar isso. Procurem a unidade básica, atualizem suas carteiras de vacina. Vamos aumentar os nossos indicadores de vacinação dentro do município. Quanto mais vacinado a população estiver, menos doença a gente vai ter circulando na nossa região. Não só para a influenza, como para todas as outras doenças.
Claro, é isso.
Né? Se dá para prevenir através de vacina, vamos nos vacinar.
Certo. Klaus, obrigada.
Obrigada, Kátia. É sempre um prazer. Estamos sempre à disposição, viu?
Muito, muito obrigada, Klaus. 9 horas e 7 minutos.